Então, nesse momento irei para o 25º assunto do checklist de história, que é Guerra Fria, o mundo bipolar. Então, a Guerra Fria, tá aqui no material que eu irei ler, né? A Guerra Fria, conceitos e periodização. Resumo: a Guerra Fria é entendida como uma disputa ideológica entre o comunismo e o capitalismo, representada respectivamente pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que é o comunismo, o RSS, e pelos Estados Unidos, capitalismo. Esta conflagração teve início após a Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, e ficou conhecida. A Segunda Guerra Mundial durou de 1939-1945, certo? E ficou assim conhecida, essa conflagração, né? Ficou assim conhecida porque ambos os países nunca se enfrentaram diretamente, ou seja, Guerra Fria, tá? Ela ficou conhecida como Guerra Fria porque ambos os países nunca se enfrentaram diretamente no conflito em seus territórios. O fim da Guerra Fria ocorreu em 1991, quando houve desmantelamento da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e marcou-se a vitória do bloco capitalista. É isso aí, vamos continuar. Chaz ironizando o mundo bipolar. Então, durante as duas mais de 4 décadas de duração, os Estados Unidos e o RSS buscavam aumentar sua área de influência. Só relembrando, o RSS é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Buscavam aumentar sua área de influência, tanto por meios materiais, através da economia e do poder bélico, quanto por suas distintas ideologias. Procurando se afirmar com maior potência global, ambos iniciaram uma corrida armamentista. Eles tentavam sempre superar o poder bélico de seu oponente e avançar em criações tecnológicas voltadas à guerra. A corrida armamentista tornou-se também nuclear. Os Estados Unidos possuem a tecnologia desde 1945 e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas realizou os primeiros testes em 1949. Outro meio em que a disputa ocorreu de modo muito claro foi no espaço, a conhecida corrida espacial. Soviéticos contaram com algumas vitórias iniciais. Lançaram o primeiro satélite artificial em 1957, primeiro foguete tripulado com ser vivo em 1960 e mesmo o primeiro voo espacial tripulado por um humano em 1961. Entretanto, a chegada do homem à Lua, realizada pelos Estados Unidos em 1969, foi o ápice dessa corrida. Um dos maiores símbolos da Guerra Fria foi o Muro de Berlim. Após a derrota na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi dividida entre 4 vencedores: França, Inglaterra, Estados Unidos e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o RSS. Aí os países capitalistas fizeram uma nova aliança e estabeleceram seu domínio sobre a Alemanha Ocidental. A URSS não aderiu à aliança e passou a ter influência direta sobre a Alemanha Oriental. Em 1961, foi erguido um muro separando as duas partes da cidade em capitalista e socialista. O Muro de Berlim, que somente seria desmantelado ao fim do conflito. Apesar do nome Guerra Fria e das superpotências não terem entrado em conflito direto em nenhum momento, houve conflitos na periferia do sistema que contaram com a influência dos Estados Unidos e da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Aí a Guerra da Coreia, do Vietnã e do Afeganistão são alguns exemplos mais conhecidos, onde ocorreu o enfrentamento indireto entre as duas superpotências em disputa. Então, ainda continuando o 25º assunto do checklist de história, iremos agora para a Guerra Fria, montagem da bipolaridade. Resumo: o mundo bipolar, resumindo, né? O mundo bipolar surge depois da Segunda Guerra. As potências vencedoras e com poucos danos ao seu território despontaram no cenário mundial. A queda das velhas potências imperialistas deu espaço para a consolidação de dois gigantes industriais: os Estados Unidos, como representante dos capitalistas, e a União Soviética, como líder dos socialistas. De um lado, os Estados Unidos têm a sua indústria fortalecida com a guerra; de outro, a União Soviética, que tem uma industrialização relâmpago durante os planos quinquenais. Não sofreu com a crise e agora detinha uma boa parte do leste europeu. A sociedade. A guerra mudou muito além das linhas da geopolítica e os cenários da destruição. As mudanças na sociedade foram tão profundas que ditou uma boa parte do comportamento das pessoas e das instituições a partir de então. Uma das mudanças mais profundas foi a afirmação da mulher no mercado de trabalho. A maioria dos excessos aceitava mulheres em seus quadros administrativos e como enfermeiras. Com a exceção da União Soviética, que já admitiu o alistamento de mulheres para postos militares desde a Guerra Civil, 1917 a 1921. No entanto, os postos de combate nos outros países do conflito eram somente masculinos. Assim, nas cidades e campos do mundo, mas especialmente nas Américas, as mulheres exerciam postos de trabalho que antes eram ocupados tradicionalmente por homens. Assim, a presença feminina nas fábricas, plantações e escritórios aumentou, contribuindo para a busca de igualdade de gênero. As maiores mudanças No entanto, foram demográficas. A perda de milhares de vidas nos campos de batalha e nas cidades europeias, asiáticas e africanas foi o maior impacto da guerra, principalmente no que tange a nação judaica, que fora a maior vítima do fascismo alemão da época, misericórdia. Na máquina de morte nazista, matou mais de 6 milhões de judeus na Europa. Sangue de Cristo em poder, isso com certeza é um agir do Satanás. Aí já havia acontecido muitos genocídios contra diferentes etnias no mundo. E de certo modo ainda há. Porém, o Holocausto foi o mais industrializado até então. O avanço do domínio da química, física e engenharia do mundo ocidental contribuiu para uma taxa de mortalidade inédita. Contudo, o Holocausto judaico foi o que mais chocou a humanidade devido à frieza e o modo industrializado de como ele sucedeu. Misericórdia. Após a guerra, na ocupação da Alemanha e nos territórios ocupados por ela, começou um tenso processo social e político de remoção da ideologia nazista do cotidiano das pessoas. Para isso, cartazes de conscientização antinazista foram fixados nas cidades com fotos dos campos de concentração para alertar as pessoas do que havia acontecido, já que uma boa parte do povo alemão não tinha noção da amplitude da campanha genocida de Adolf Hitler. Ocorreu também a destituição do poder da nação de todas as instituições nazistas. Só para ficar mais claro, o que significa a palavra é genocídio. Vamos ver aqui rapidinho, só para recapitular, né? Genocídio, extermínio deliberado, parcial, total de uma comunidade, um grupo étnico, racial ou religioso. Destruição de população, de populações ou povos. Certo? É isso aí. Aí, continuando. Os principais militares e chefes de governo nazista foram julgados no tribunal de Nuremberg, o que levou 12 nazistas à pena capital e outros à prisão perpétua. Porém, o lado aliado contou com significativa contribuição no número de baixas civis, tanto na Europa quanto na Ásia, especialmente no Japão, onde a guerra no Pacífico destruiu milhares de vidas no país e nos territórios ocupados. Além do lançamento das duas bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, misericórdia, os Estados Unidos causaram centenas de baixas nos bombardeios constantes no território japonês, que perdeu todos os territórios adquiridos no Sudeste Asiático e na China. Assim, o imperialismo estadunidense se estende para a política, mas também para a cultura, principalmente a japonesa, que começa a incluir hábitos e linguagens dos estadunidenses e da cultura ocidental. Acertos políticos. Terminada a guerra, os aliados, o RSS, que é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, França, Estados Unidos e Reino Unido, dividiram a Alemanha em 4 zonas de ocupação. O lado leste ficaria com a União Soviética e o oeste ficaria com as potências capitalistas. Mas antes mesmo do término oficial da guerra, os aliados se reuniram no Cairo, capital do Egito, em 1943, e acertaram as redefinições do território europeu e asiático. Nas conferências que se seguiram, os aliados tiraram da Alemanha 37% do território anterior à guerra, que foram devolvidos para outras nações. Principais siderúrgicas e indústrias de base passaram para o Conselho de Controle Aliado. O eixo, com exceção da Itália, foi obrigado a pagar indenizações de guerra aos países aliados. A Ásia e a África passaram por diversas mudanças territoriais também. A Coreia, que estava sob o comando do Japão desde antes da guerra, reconquistou sua independência e as colônias voltaram para os seus antigos donos. O mundo estava prestes a presenciar uma polarização gigantesca entre os países. Os soviéticos, em sua marcha para Berlim, anexaram todos os países que passaram sendo reconhecidos por Churchill e Roosevelt. O aumento do território lhe conferiu mais mão de obra e recursos materiais. No outro lado do mundo, os Estados Unidos despontavam como a liderança dos países capitalistas. Assim, a maior parte dos países da América Latina acabou entrando na esfera de influência dos Estados Unidos durante a guerra, já que muitos países declararam guerra contra o eixo. Para evitar mais um conflito desse tamanho, os aliados formaram em São Francisco, em 24 de outubro de 1945, a ONU, a Organização das Nações Unidas. Inicialmente, assinaram a Carta das Nações Unidas, 50 países. Os pertencentes ao eixo assinaram a carta mais tarde. A organização tinha o objetivo de evitar as guerras por meios pacíficos, como negociações diplomáticas baseadas no direito internacional, mas principalmente atrocidades como o Holocausto, garantindo os direitos humanos. Com a criação da Organização das Nações Unidas, outros jogos foram iniciados. O mais importante é a Assembleia Geral, que se reúne uma vez por ano e conta com os discursos dos presidentes de todos os países membros. Há o secretariado, que é presidido pelo secretário-geral da ONU, sendo responsável pela administração da organização. O Conselho de Segurança, formado permanentemente União Soviética, atual Rússia, França, Estados Unidos, Inglaterra e China, e 10 membros provisórios. O Conselho Social e Econômico tem o objetivo de promover o desenvolvimento e a economia urbana. E estão a ele associados a UNICEF e a Organização Mundial do Comércio. Por último, temos a Corte A Corte Internacional de Justiça ficou com a função de julgamento dos crimes internacionais contra os direitos humanos com sede em Haia, na Holanda. Apesar do caráter imparcial da instituição, houve um domínio maior da União Soviética e dos Estados Unidos, já que a polarização mundial se refletia na instituição principalmente por causa do fato do Conselho de Segurança contar com esses países como membros permanentes. Muitos conflitos foram mal resolvidos na organização e culminaram em guerras mais locais. Porém, as maiores missões de sucesso da União das Nações Unidas são as assistências humanitárias por meio de tropas de intervenção, como no conflito em Ruanda, em 1994, e assistência às crianças de todo o mundo com a UNICEF. Economia de recuperação. Além do pagamento de restituições da dívida de guerra pelos alemães, os países europeus contaram com uma grande ajuda estadunidense. Com o destaque do soviético no cenário mundial, os Estados Unidos tinham que demonstrar sua força, tanto militarmente quanto nos campos econômicos, culturais, etc. A força militar foi demonstrada com as bombas atômicas lançadas no Japão, e sua força econômica seria demonstrada no Plano Marshall. A guerra, por sua destruição, geraria uma crise econômica, que, por sua vez, geraria descontentamento das massas e assim fomentaria movimentos de esquerda que, por sua vez, seriam apoiados pela União Soviética. Nessa suposição, os países que se tornassem socialistas seriam ou anexados pelos soviéticos ou ficariam sob sua esfera de influência. Portanto, o Programa de Recuperação Europeia, nome original do Plano Marshall, tinha a intenção de recuperar a economia dos países devastados pela Segunda Guerra, como a Alemanha, França e Itália, que tinham os partidos comunistas alinhados com a União Soviética, e era bem representativo entre os trabalhadores urbanos e rurais. Desse modo, o plano, que durou de 1947 a 1951, entregou aos europeus cerca de 18 milhões de dólares pela Administração da Cooperação Econômica, formada por grandes capitalistas e pelo governo dos Estados Unidos, que estava sob a administração de Henry Truman e seu secretário de Estado, Catlett Marshall. Ajudou os países auxiliados a comprar alimentos, combustível e produtos industrializados e agrícolas dos Estados Unidos por meio de empréstimos ou doações econômicas, mantendo nesses países um regime capitalista alinhado com os Estados Unidos. Se a guerra fortaleceu a polarização política, o Plano Marshall fortaleceu a polarização da parte economia, colocando uma boa parte do mundo sob as asas dos estadunidenses. Moscou não aceitou a ajuda dos capitalistas em seus domínios e tocou sua própria recuperação econômica e industrialização dos países novos dentro da União, sendo igualmente bem-sucedida. Do outro lado, em 1948, surgiu também a Organização Europeia de Organização Econômica, que iria administrar os recursos vindos dos Estados Unidos. Essa instituição viria a ser um embrião da União Europeia. O plano foi um dos responsáveis por instituir como padrão econômico nos países afetados pela guerra a política do Estado bem-estar social. Essa vertente política social-democrata fazia frente ao liberalismo desenfreado que existia nos países ocidentais antes da crise de 1929. Apesar de alguns muitos países seguirem essa linha somente depois da guerra, a ideia de que o Estado teria que oferecer os serviços básicos, como saúde, educação, seguro, desemprego e transporte, entre outros, se tornou universal. Assim, os países capitalistas fizeram frente ao comunismo, oferecendo serviços básicos e necessários à população, o que geraria menos revolta de contestação ao sistema acalmando os ânimos dos partidos comunistas e do proletariado. É isso aí. Então, continuando ainda o 25º assunto do checklist de história. Vamos agora para Guerra Fria, Crise dos Mísseis e Detente. Resumindo. O período entre o fim da Segunda Guerra Mundial e o desmantelamento da União Soviética em 1991 ficou conhecido por uma série de tensões diplomáticas e disputas conhecidas como a Guerra Fria. Essas décadas marcaram profundas mudanças sociais, políticas, econômicas e culturais no mundo, sendo as disputas entre os Estados Unidos e a União Soviética o epicentro das decisões e transformações globais. Então, Guerra da Coreia. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, as disputas pelo domínio de zonas de influência voltaram a ser destaque nos conflitos mundiais. No entanto, com o fim da ascensão fascista e a vitória dos aliados, duas ideologias pós-1945 saíram vencedoras. O socialismo é representado pela URSS, que é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e o capitalismo liderado pelos Estados Unidos, EUA. Assim, enquanto as duas grandes potências vencedoras aumentavam suas zonas de influência e suas forças militares, os países do eixo, com a derrota, perderam territórios e poder político. Na Ásia, os japoneses desocuparam a Península Coreana após as derrotas para as tropas soviéticas ao norte e para os americanos ao sul, deixando na Coreia a marca de uma presença cruel e repleta de barbaridades. Livre da influência japonesa, os aliados decidiram o futuro do país durante a Conferência de Potsdam, mantendo a ocupação militar soviética ao norte e americana ao sul, separadas pela fronteira do paralelo 38. Apesar do descontentamento das populações locais, que não foram consultadas, o governo socialista de Kim Il-sung foi estabelecido ao norte e o capitalista de Syngman Rhee ao sul. Aí, apesar dos Estados Unidos e da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas retirarem suas ocupações em 1948 e 1949, as revoltas sociais e o fracasso das eleições de 1948 ampliaram o clima de tensão entre as duas Coreias. Kim Il-sung, em constante contato com a União Soviética e ambicionando uma unificação das Coreias, desrespeitou os limites do paralelo 38 e invadiu a Coreia do Sul com apoio de soldados chineses e armas soviéticas enviadas por Stalin, que desejava manter o poder político da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas na Ásia. Por outro lado, os Estados Unidos apoiaram os sul-coreanos, visando a manutenção da influência americana na Ásia com o apoio ao governo do sul capitalista. A guerra durou até 1953, e terminou com as ameaças americanas de bombardear com as armas nucleares a China e a Coreia do Norte se as hostilidades não parassem. Assim, os nortistas e sulistas assinaram o armistício, que estabelecia uma zona desmilitarizada ao longo do paralelo 38. Até hoje, a tensão na península ainda é grande, mas recentes esforços para a reaproximação dos dois países, em conjunto com os Estados Unidos, têm avançado na resolução dos problemas diplomáticos. A Guerra do Vietnã. Ainda neste período da Guerra Fria, outro conflito que foi influenciado pela bipolarização do mundo foi a Guerra do Vietnã. A guerra foi uma consequência direta dos desenvolvimentos da chamada Guerra da Indochina, que tornou o Vietnã independente da França e separado em norte socialista, liderado pelo revolucionário Ho Chi Minh e sul capitalista governado por Diem Dinh. Aí, ó. As tentativas de reunificação do país através de eleições não foram bem sucedidas, ampliando ainda mais a tensão entre os dois países e a influência da União Soviética ao norte e de países capitalistas ao sul. A Guerra do Vietnã começou oficialmente em 1959, quando guerrilheiros socialistas do sul, Viet Cong, iniciaram ataques ao Vietnã do Sul, com o objetivo de derrubar a ditadura de Diem Dinh e reunificar o país. Com o assassinato de Diem Dinh em 1963, os americanos começaram a enviar as primeiras tropas ao país, intensificando a presença em 1964 com o suposto ataque de Viet Cong ao navio americano USS Madidosh. Com essa intervenção, o cenário político e social entrou em convulsão nos Estados Unidos. Enormes protestos contra a Guerra do Vietnã aconteceram, principalmente protagonizados por ativistas associados à cultura hippie, aos movimentos de esquerda e ao movimento pelos direitos civis dos negros, tendo em vista que havia um grande alistamento de soldados negros. Assim, com o baixo apoio popular à guerra e com as sucessivas derrotas americanas no Vietnã, graças às florestas tropicais desconhecidas pelos estadunidenses e às apuradas técnicas de guerrilha do exército vietnamita, aí os americanos desistiram da guerra em 1973, que terminou com a assinatura do Acordo de Paris e a retirada definitiva das tropas em 1975. Crise dos mísseis. Em outubro de 1962, uma crise entre as duas maiores potências quase levou o mundo à sua aniquilação. O presidente John F. Kennedy anunciou em rede nacional a descoberta que os russos estavam instalando em Cuba uma série de mísseis nucleares. Resposta direta à instalação de mísseis na Turquia pelos Estados Unidos, ela. O anúncio provocou um choque no mundo inteiro pela possibilidade do início de uma guerra nuclear entre as duas potências rivais. Começava então a movimentação militar marítima, a fim de realizar um bloqueio naval e uma possível invasão à ilha, caso os soviéticos não retirassem os mísseis. Uma negociação que durou 13 dias foi instalada entre as duas potências, que terminou com um acordo entre os soviéticos e estadunidenses. Assim, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas desinstalaria os mísseis com a promessa de Kennedy também retirar mísseis da Turquia, que estava muito perto da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e não invadir Cuba, ilha socialista governada por Fidel Castro. Depois desse episódio, foi inaugurado um canal direto entre os líderes dos Estados Unidos e da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, além dos dois países reduzirem seus armamentos nucleares. Aí, ó, detente e recrudescimento. Vamos lá. Depois da crise dos mísseis e os agravamentos da Guerra do Vietnã, junto com a oposição interna na política e na população, os presidentes estadunidenses Richard Nixon e Gerald Ford, JR, Em conjunto com Leonid Brezhnev, que enfrentava dificuldades econômicas com a crise do petróleo, movimentos nacionalistas e reformistas, como a primavera de Praga de 1968, tomaram uma série de medidas de aproximação econômicas e militares que, na linguagem diplomática, chamaram de détente, ou, em tradução livre do francês, distensão, relaxamento de tensões. Além disso, as duas potências participavam de conflitos com intenso interesse para ambos, como a Guerra do Vietnã, e vinha de uma escalada de medição de forças e disputa por áreas de influência nos continentes da América, África e Ásia. A aproximação foi feita em um contexto de tensão extrema entre os dois países, mas também dentro das duas potências. Assim, além do propósito pacifista e de autopreservação, os líderes tendiam a diminuir as pressões internas. Os principais pontos desse período foram a retirada das tropas americanas do Vietnã, feita por Nixon, e o desarmamento nuclear das duas potências. Os acordos começaram com o Tratado de Moscou sobre a regulação das pesquisas nucleares e a neutralidade da Antártida. Depois seguiram-se mais três acordos sobre armas nucleares: o TPM 1968, o SALT 1 1972 e SALT 1979. Há também mudanças nas diplomacias de outras potências, como a retirada da França da Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, em 1966, pelo nacionalista e anti-americanista Charles de Gaulle, a retomada das relações da Alemanha Ocidental com o país vizinho em 1969 e o reconhecimento do governo chinês pelos Estados Unidos. Apesar desse período de paz diplomática, entre aspas, a década de 1980 foi marcada por uma retomada de tensões. A Guerra do Afeganistão, ainda em 1979, marcou a fracassada intervenção dos soviéticos em defesa de um governo socialista e a subida de um governo islâmico, patrocinado pelos Estados Unidos, no país. Outro fator foi a eleição dos neoliberais Ronald Reagan e Margaret Thatcher, nos Estados Unidos e Reino Unido, respectivamente, esquentando as tensões internacionais com a defesa de um novo endurecimento com os soviéticos. As tensões terminaram com o fim da União Soviética em 1991 pelas mãos de Mikhail Gorbachev. Mudanças culturais. O fim da Segunda Guerra Mundial e dos extremismos autoritários abriu caminho para novas ideias, como as que defendiam mais liberdades, tanto individuais como coletivas, que lutavam pelo fim de velhas imposições sociais e por mais liberdade sexual e social das mulheres. Vários intelectuais da Europa e dos Estados Unidos influenciaram essas correntes de pensamento mais libertário. No mundo cultural, o rock e suas versões mais psicodélicas arrastavam multidões para gigantescos festivais de música, como o de Woodstock, em 1969. Aí, ó. As lutas dos movimentos feministas, negros e LGBT se intensificaram nesta época. No campo da luta pelo direito das mulheres, há um crescimento muito intenso na militância, reivindicando mais do que somente direitos políticos, pretendendo acabar com a discriminação de gênero no âmbito social, como, por exemplo, na separação de papéis masculinos e femininos e na igualdade e consolidação da mulher nos ambientes de trabalho. Um dos grandes nomes que influenciaram essa geração foi a da filósofa francesa Simone Beauvoir. O movimento negro pelos direitos civis também causou espanto na sociedade tradicional estadunidense. Mesmo depois da Guerra da Ascensão, os afro-americanos sofreram imensas sanções legais, principalmente nos estados do sul dos Estados Unidos. Nesses lugares que até hoje guardam o revanchismo racista do norte dos negros, havia leis que segregavam os negros de espaços exclusivos para brancos. Nesse sentido, um dos mais marcantes feitos desses movimentos pacíficos foi o caso de Rosa Parks, que se recusou a ceder seu lugar em um ônibus em Montgomery, no Alabama, em 1955, que provocou o boicote dos ônibus de Montgomery, promovido pela Associação Nacional para o Progresso das Pessoas de Cor, NAACP, em inglês, certo? Que é a Associação Nacional para o Progresso das Pessoas de Cor. Outro movimento famoso de resistência foi o dos Panteras Negras, fundado em 1967. Inicialmente, eram grupos de autodefesa dos bairros de maioria negra contra os abusos policiais. No entanto, mais tarde, o grupo ganhou a influência do marxismo revolucionário, sendo que algumas alas mais radicais eram a favor da Revolução Armada. O grupo chegou a contar com mais de 2 mil membros ciliados, com sedes em todo o país. Estes sofreram uma dura repressão policial e um desmantelamento sistemático provocado pelo FBI, onde muitos membros foram executados ou presos. Um dos seus adeptos mais famosos foi a ativista Angela Davis. Aí, ó, os movimentos de libertações homossexuais também ganharam destaque nas décadas de 1960 e 1970, principalmente depois das revoltas de Stonewall em Nova York. O Stonewall era um bar destinado ao público LGBT, que na época sofria grande perseguição das autoridades e empresas privadas. Em 26 de julho de 1969, a política de Nova York tentou invadir o bar. Porém, os frequentadores organizaram uma enorme resistência contra a ação policial e, por fim, conseguiram, por seguidas noites durante 6 meses, afastar a polícia do bar de Greenwich Village e organizar uma luta coesa pelos direitos homossexuais, que se espalhou pelo resto do país. Um dos mais famosos nomes dessa luta foi o representante municipal por São Francisco, Harvey Milk, sendo o primeiro homossexual eleito para um cargo político e morto por um adversário dentro do prédio da Câmara em 1978. Então, continuando ainda, o 25º assunto do checklist de história, iremos para a Guerra Fria, anos 80 e fim da URSS, que é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Vamos lá. Aí, resumindo, né? A queda do Muro de Berlim e o fim da União Soviética terminaram com uma era de disputas mundiais entre a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e os Estados Unidos. Durante o período, houve uma enorme tensão, não somente nas nações envolvidas, mas no mundo inteiro a respeito da destruição nuclear dessas duas potências, que poderia acarretar uma destruição em níveis mundiais. Com o fim dessa era, os Estados Unidos tomam conta do cenário mundial com o neoliberalismo e as ideologias de esquerda ficam desgastadas com a queda dos comunistas na Rússia e no leste europeu. Fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O fim da Guerra Fria está diretamente ligado com o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Em 1991, no entanto, 10 anos antes, as potências haviam encontrado caminhos mais específicos e de coexistência depois da queda do Muro de Berlim. Em 1989, a União dava sinais de enfraquecimento que, durante a década de 1980, gerou inúmeras reformas tocadas pelo líder soviético Mikhail Gorbachev. A situação piorou quando, em 1986, uma usina nuclear na Ucrânia sofreu uma explosão de vapor, liberando material radioativo no ar. Não, isso é questão de situação mesmo. Liberando radioativo no ar, infectando imediatamente a cidade Pripyat e os arredores. O acidente da usina de Chernobyl colocou em xeque todo o sistema de geração de energia nuclear. Ó, só recapitulando ali, porque senão eu vou ficar com o meu estoque ridículo. Né? E de coexistência depois da queda do Muro de Berlim em 1989. No Muro de Berlim. Aí, em 1989, a União dava sinais de enfraquecimento, que durante a década de 1980 gerou inúmeras reformas tocadas pelo líder soviético Mikhail Gorbachev. Pronto, já consertei. Quando, em 1986, uma usina nuclear na Ucrânia, certo? Chernobyl colocou em xeque todo o sistema de geração de energia nuclear. Aí, ó. Em um contexto mais amplo, uma grande crise econômica na URSS, junto com rebeliões e protestos por democracia na Alemanha Oriental e nos outros países satélites da Rússia desde a década de 1960, vieram minando o governo da URSS. Ó, URSS, só para deixar bem claro, é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Porém, eu fiquei curiosa agora, porque vê, a URSS é a sigla para a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, criada em 1922 pelo líder da Revolução Bolchevique-Lenin. Era uma federação de várias repúblicas lideradas pela Rússia, reunindo inicialmente a Ucrânia, Armênia, Geórgia, Azerbaijão e instituindo pela primeira vez na história um regime socialista. Ah, entendi, é porque abrange algumas repúblicas. Certo, entendi agora. Foi fundação 30 de dezembro de 1922. Então tá, continuando aqui. O RSS vieram, deixa eu ver mais uma vez, junto com as rebeliões de protesto por democracia norte-americana nos outros países da estratégia da Rússia desde a década de 1960, vieram minando o governo da URSS, pouco a pouco, até o ponto de ruptura nos anos de 1980. Para tentar manter a unidade, Mikhail Gorbachev lança as suas reformas, a Glasnost e a Perestroika, que visavam reformar a economia, buscando uma maior abertura de mercado e reformar a política, tendo em vista reformas mais democráticas no fechado sistema político. As reformas deram abertura para a saída de países do bloco, que começaram uma fuga em massa da União Soviética, como Polônia, Hungria, Romênia, Bulgária, entre outros, inclusive a Rússia, que foi retirada do bloco por Boris Yeltsin. Dias depois, Gorbachev dissolve oficialmente a União Soviética, terminando com anos de bipolaridade mundial. Isso abriu o avanço para a fronteira de neoliberalismo e para a economia do mercado na Europa da ex-União Soviética. Inúmeros países com representação independente surgiram em antiga Iugoslávia, no leste europeu, em uma sangrenta guerra civil, com inúmeros denúncias de violações de direitos humanos de vários lados, sendo necessária uma coalização mundial para terminar com a guerra. Aí, ó. Os anos 1980 e a nova ordem mundial. Após a queda da União Soviética, as potências remanescentes, os Estados Unidos, acabam por se sobressair no cenário mundial como a maior economia do mundo e aumentando ainda mais a sua influência mundial. Olha só os Estados Unidos. A Europa, por sua vez, apostou em um ousado bloco de livre circulação de mercadorias e pessoas. A União Europeia, que chegou a instituir uma moeda única para todos os países, o euro, e desenvolver órgãos políticos de gerenciamento do bloco. Outro país de destaque no cenário global é o Japão. Sendo a principal economia capitalista da Ásia, os japoneses são um dos principais países considerados como potências mundiais, com destaque na produção de tecnologia que é vendida ao mundo inteiro. A China é uma potência a se destacar. Com mais de 1 bilhão de cidadãos, o país, apesar de ter um regime socialista, fez uma intensa abertura de mercado no fim do século XX, o que permitiu seu destaque mundial. No entanto, essa política não veio acompanhada de uma regularização das atividades trabalhistas e diversas fábricas são acusadas de violações dos direitos humanos, como jornadas de trabalho exaustivas, etc. Além das potências, podemos destacar nos anos contemporâneos os países emergentes. Países subdesenvolvidos nas décadas anteriores começaram a se destacar na década de 1990. Brasil, Índia e África do Sul se destacam por sua estabilidade política e crescimento econômico, com destaque entre eles ao Brasil, que vinha um crescimento econômico nas últimas décadas, e o fim do regime do Apartheid, em 1994, o que acarretou no fim das sanções econômicas e aquele país o que possibilitou a eleição de Nelson Mandela e a retomada do crescimento econômico do país africano. Vale destacar ainda o desenvolvimento tecnológico e econômico na Coreia do Sul, que durante a segunda metade do século XX investiu de forma ampla na educação. É isso aí.